O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje temos o prazer de receber uma colega técnica administrativa, Josenilda Lima, que é servidora na Biblioteca Central há 11 anos. Mas a Josenilda também é doutora em Linguística, mestra em Educação e especialista em Gênero e Diversidade na escola. E é bacharela em Serviço Social, atualmente compõe a equipe multidisciplinar da Universidade Aberta do Brasil. Josenilda, Josi, né? Como é mais conhecida pelos amigos e também pelos colegas de trabalho. Josi, muito prazer em recebê-la aqui para falar um pouco da sua trajetória na universidade.
Obrigada, Lenilda. Para mim é um prazer também imenso de estar aqui na Ascom com você e na UFAO, que para mim é um prazer imenso ser servidora da UFAO. E conversar sobre a minha vida, sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida acadêmica.
Então vamos começar pelo concurso. Fala um pouquinho, você se formou em serviço social aqui na UFAO. Como foi quando surgiu a oportunidade do concurso público de você passar em primeiro lugar, foi isso? Como é que foi aí nesse concurso de 2014? Conta um pouco sua entrada aqui na UFAO.
Eu acho que eu poderia voltar um pouquinho antes. Porque eu poderia contar da minha infância, inclusive. Eu costumo dizer que a UFAO é a minha segunda casa. Eu vivo aqui desde que eu tenho os 10 anos. Não de forma oficial, mas de forma extraoficial, como criança, perambulando por aqui mesmo. Conheci muitos lugares aqui na UFAO. Então, eu cresci vendo a universidade. E sempre cresci tendo o desejo de estar aqui. Inicialmente como aluna. E depois eu fui pensando em outras possibilidades como servidora. Aí a minha primeira entrada, eu posso dizer que foi o Conexões de Saberes, que foi um pré-vestibular, é um pré-vestibular ofertado pela UFAO. Eu fiz a seleção lá em 2008, eu fiz a seleção para o Conexões de Saberes, e antigamente, hoje as aulas acontecem aqui no campus, mas antigamente era nos bairros, então tinha lá no Graciliano, que é perto de onde eu moro, então eu fazia lá à noite o Conexões de Saberes, e... 2008 eu passei o ano assim estudando. Final do ano eu fiz o vestibular e escolhi serviço social. Passei como cotista, primeiro lugar, cotas femininas, gênero, né? Pela cota de gênero. Entrei em 2009. Quando foi lá para 2011, foi aparecendo concursos para servidores, né? Eu já estava de olho, assim, não, entrei agora como aluna, eu quero ser servidora, não só aluna, eu quero ser servidora. Aí teve o concurso, em 2011, eu estava terminando, estava no estágio, 2012, teve um concurso para a prefeitura, fiz o concurso da prefeitura, mas foi nível fundamental, nível médio. E só em 2014 que teve o concurso daqui da UFAO. Aí antes, eu terminei a graduação em 2013, e em 2013 mesmo eu assumi o concurso da prefeitura. Em 2014 teve concurso daqui, início de 2014 eu fiz, estudei, né, bastante, e concorri com 3 mil pessoas, foi uma concorrência gigantesca, foi muito mais gigantesca do que o da prefeitura, porque eram apenas duas vagas inicialmente, né, mas poderia chamar até 8, eu disse, não, eu só preciso de uma vaga, eram duas, eu preciso de uma. Fiz o concurso, estudei muito, e passei em primeiro lugar no concurso, aí entrei. E a UFAO abriu portas para mim. Desde então, a UFAO abriu muitas portas. Estar aqui na universidade contribuiu muito, não só para a minha vida pessoal, mas para a minha vida acadêmica também, porque eu queria fazer um mestrado, fazer um doutorado. E é isso.
Não é bem mais, né, do que isso, porque você é um exemplo assim, de técnica administrativa que sabe explorar as várias possibilidades que a universidade oferece, como você bem disse. Então, no cargo de técnica administrativa, você fez o seu mestrado, fez seu doutorado e, recentemente, você propôs uma mudança, né? Conta aí um pouco como foi, junto com o Rômulo, que é nosso colega técnico, que é um defensor das possibilidades também das possibilidades de crescimento, né, dos técnicos administrativos. Ele é um defensor dos tais na UFAL. E aí, conta como foi esse edital que foi, teve um recurso e foi modificado porque era inicialmente para docentes e abriu oportunidade também para os técnicos disputarem vagas. Conta como foi essa história, que repercutiu bastante aqui na UFAL.
Repercutiu bastante, mas o edital foi um edital interno, né? Aberto, limitado a docentes da UFAL, para compor a equipe que está coordenando o curso de extensão sobre relações étnico-raciais. É um curso que está sendo ofertado em todo o Brasil, várias instituições de ensino estão ofertando aqui em Alagoas, a UFAL e o IFAL estão ofertando, então tanto a UFAL quanto o IFAL fizeram editais para compor a equipe multidisciplinar e para selecionar os cursistas que vão participar. É um edital que voltado especificamente, né, para quem trabalha na educação básica ou em instituição de ensino, para capacitar esses professores que trabalham na educação básica. É um projeto do governo federal, está sendo financiado pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, e eu estava muito de olho nesse edital, porque desde 2017, foi quando eu tive a minha primeira experiência como docente em nível superior, aqui na UFAL, inclusive, pela educação à distância, que eu ensinei a disciplina de História Afro-Brasileira. Então, desde 2017, eu venho me aproximando e pesquisando sobre relações étnico-raciais. Fiz a especialização em gênero e diversidade na escola, que tinha um módulo sobre relações étnico-raciais. E é o tema da minha vida. Eu tenho pesquisado sobre isso desde então. Terminei o doutorado agora pesquisando sobre isso. E quando eu já sabia que o edital ia sair, eu estava muito de olho. E quando saiu o edital, saiu limitado para docente. Eu fiquei um pouquinho triste. Mas aí o Rômulo, eu conversando com o Rômulo, desabafando com ele, ele disse, olha, tem uma resolução do Consune que fala sobre a possibilidade de ter os editais do CIED e abrir vagas para técnicos também. Eu, eita, não sabia. Aí ele já tinha passado o prazo de recurso, mas ele entrou com uma impugnação. Ele solicitou para que fosse refeito o edital, né? Eu pensei, não vai dar em nada. Pessimismo, eu sei. Mas aí o edital foi refeito. Final de novembro, eu fui olhar, por acaso, fui olhar lá o edital. Tava lá refeito, com possibilidade para técnicos. Eu nem acreditei, fiquei super feliz, me inscrevi. E quando saiu o resultado, né? Aí eu mandei pro Rômulo. Disse, olha, aqui, passei.
E em primeiro lugar?
Em primeiro lugar, concorri com docentes. Para mim é uma honra estar concorrendo como docentes. Com docentes também, né? E isso é importante porque eu sou uma técnica que tive oportunidades e abracei essas oportunidades que apareceram e concorri com docentes. Então, é uma honra gigantesca ter concorrido com docentes e ter passado ali em primeiro lugar. E estou compondo a equipe multidisciplinar desse curso, que para mim é muito importante, é uma experiência muito importante.
Além de você, nós temos alguns exemplos, né, Josi, que os técnicos não são aquelas pessoas como se tem muito em mente, às vezes, que cumprem tarefas burocráticas, mas são pessoas que se envolvem na extensão, na pesquisa, que colaboram com a produção de conhecimento dentro dessa universidade. É por isso que a gente queria conversar tanto com você, para mostrar isso, que os técnicos aqui produzem conhecimento científico, também se preparam para isso. Se qualificam, né, Josi?
Exato. Nós também produzimos conhecimento científico, estamos aqui produzindo.
Inclusive, temos uma técnica, assim, que tem muita colaboração dentro da própria PROPEP, né, e são técnicos, assim, que a gente tem muito orgulho de ver a produção de conhecimento. Fala um pouquinho como é o seu trabalho como técnica na biblioteca e esse trabalho que você assumiu nesse edital, né, que você passou em primeiro lugar na Universidade Aberta do Brasil.
Eu diria que não tem muita relação uma coisa com a outra. Eu posso dizer que eu tenho duas vidas profissionais aqui dentro da UFAL. Tem o trabalho que eu faço lá, né, como auxiliar em administração na biblioteca, então eu trabalho no repositório. É um trabalho importante, porque eu alimento o sistema lá com teses, dissertações, toda a produção acadêmica, eu coloco no sistema para que o bibliotecário dê visibilidade e a universidade, o mundo todo, né, porque o repositório ele é acessado por pessoas do mundo todo, da China, de todos os Estados Unidos, tudo. A gente vai olhar as produções lá, tá, os acessos, né? A gente vê os acessos. Então, para que essa produção tenha visibilidade e a UFAL tenha a visibilidade da produção acadêmica, eu faço essa parte, né? Eu e outros colegas lá do repositório institucional, nós fazemos esse depósito das produções acadêmicas. Em relação à equipe multidisciplinar, é um trabalho que eu diria que tem mais relação com o que eu venho pesquisando, da vida acadêmica mesmo. Porque, como eu falei, né, eu pesquiso sobre relações étnico-raciais há um bom tempo, já fui professora. Eu também sou professora da INAP. Eu componho o banco de formadores de 2 cursos da INAP.
Explica aí para os ouvintes o que é a INAP, então, porque é bem legal, né? Eu já fiz alguns cursos de capacitação. Foi. Pela ENAP.
A Escola Nacional de Administração Pública fica lá em Brasília e oferta cursos para todo o Brasil, principalmente para servidores. Eu componho o banco de formadores do curso de letramento racial e o outro sobre formação para bancas de heteroidentificação. Tudo relacionado à temática do que eu venho pesquisando até então, né? É uma seleção, a gente tem que fazer uma seleção, tudo tem que fazer seleção. Então, a gente faz uma formação inicialmente e depois somos convocados para ministrar o curso, que é projetado por um outro professor, o professor conteudista. Então, o que eu vou fazer agora na CIED, especificamente nesse curso sobre relações étnico-raciais, tem mais relação com o que eu venho pesquisando da minha vida acadêmica, desde o momento lá em que eu fui professora de História Afro-Brasileira no curso de Física e no curso de Matemática. Sobre relações étnico-raciais, história afro-brasileira e africana. Então, lá nesse curso a gente está, agora no momento estamos na fase de cadastro dos cursistas. Então, saiu dia 20, saiu o resultado final, com todos os cursistas que estão inscritos, são mais 1.800 pessoas que se inscreveram, que foram aprovados, né, na seleção. Então, nós fizemos essa seleção de análise da documentação desses cursistas, estamos cadastrando no SISUAB, e a partir de então, estamos ainda esperando algumas as demandas do Ministério da Educação, né, para que nos orientes mais. Vamos ter um curso de formação sobre esse curso especificamente. A equipe é composta por mim, por mais outro professor que está compondo a equipe multidisciplinar, e tem um coordenador e tem um coordenador de tutoria. E tem os tutores que vão auxiliar os alunos, os cursistas, né? Então, o curso vai ser montado desse jeito. São 4 meses de curso, 120 horas. E durante esse tempo, eu estarei junto com eles. Tem vários módulos, desde relações raciais no Brasil. Deixa eu só pesquisar aqui um pouquinho, tá?
Quando o curso estiver montado, vai ser disponibilizada a inscrição para divulgar? Como é que vai ser?
A inscrição já foi, já teve um edital de seleção. E dia 20 saiu o resultado final. Nós analisamos toda a documentação e publicamos o resultado final. Estamos na fase de cadastro no sistema. O AVA, né? O Ambiente Virtual de Aprendizagem, que a gente vai orientar os alunos como entrar, como acessar, como fazer o curso. Mas isso estamos ainda esperando algumas demandas do Ministério da Educação. Primeiro temos que cadastrar até o dia 30. Até o dia 31 a gente tem que cadastrar todo mundo. E aí virão os próximos passos para que os alunos iniciem esse curso. O curso a gente vai versar, deixa eu só pesquisar, passar aqui para vocês, sobre o panorama étnico-racial e quilombola brasileiro, sobre culturas e territorialidades, educação antirracista na prática, gestão democrática para a diversidade. Esses são os módulos que compõem o curso.
Muito
então,
bom.
Eu estou muito animada, estou mais animada ainda porque eu estou à frente, junto com a equipe, coordenando isso.
Uma temática tão lindo. Importante, né?
É.
Que bom, Josi. Olha, só para deixar registrado, a gente estava falando aqui das técnicas que colaboram com a produção de conhecimento. Na PROPEP, eu estava me referindo à Berenice. E tem o Rômulo também, que a gente já falou, que é uma memória viva do Consune. Foi muito tempo secretário do Consune, então ele conhece, é um profundo conhecedor de todas as resoluções, de todos os avanços que foram debatidos pelo Conselho Universitário. E tem, quando você falou do repositório, o Rio FAO, ele foi proposto, pensado, defendido por uma técnica também, que é a Helena Lessa. É uma grande defensora do Rio FAO. Então, a gente vê que, assim, eu falo isso porque nós, técnicos administrativos da universidade, às vezes somos um pouco esquecidos. Essa é a verdade. Quando se fala em comunidade universitária, se pensa principalmente nos alunos e nos docentes. Mas aí, no meio disso, estão os tais também formulando, também divulgando, também aqui criando possibilidades. E essa categoria que se dedica tanto à universidade também merece um profundo reconhecimento. Inclusive, é a que mais luta, né? Porque as principais greves também da universidade para a melhoria das condições de trabalho, melhorias salariais e reestruturação de carreiras, os tais é que estão à frente. Então, esse reconhecimento é merecido.
Mobilizamos a universidade.
Mobilizamos a universidade, fazemos com que ela funcione, nos dedicamos mesmo e nos qualificamos, né, para isso. Agora eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Você falou um pouco da sua infância aqui na UFAL. E você vem de uma trajetória difícil, né? De uma superação, digamos assim, e demonstra na prática o quanto a universidade abre caminhos assim, para que pessoas que vêm de uma condição de baixa renda, da classe trabalhadora, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, muitas vezes colocando que não dá para mudar, se você é filho de operário, vai continuar sendo operário. E a gente vê que a universidade promove algumas mudanças, né? Muitas pessoas que conseguiram, como você, entrar na UFAL pelas cotas, também melhoraram a condição de vida das suas famílias, também estimularam outros parentes a, não, vou estudar, né? A gente tem muito isso. Os primeiros a fazerem universidade na família, a gente sabe que veio uma outra galera atrás dizendo, não, isso que não estava na possibilidade. Eu venho de uma família de operários, estou falando isso porque eu me identifico. Venho de uma família de operários que era assim, alguns fizeram ensino médio, outros nem isso, terminou naquela antiga quarta série primária, que depois tinha um exame de admissão e nem todo mundo passava, ia trabalhar em fábrica. Veio do trabalho no campo, mas no período de industrialização foi trabalhar em fábrica. E não tinha na perspectiva fazer universidade. Isso não estava nos planos de vida. Estava nos planos de vida ganhar o suficiente para sustentar a família. Então, quando a gente empurra um pouquinho mais a perspectiva para frente, outras pessoas seguem. Eu queria que você falasse se essa é a sua história como uma filha de cortadores, né, de cana, aqui de Alagoas, que hoje é doutora dessa universidade. E é uma honra isso.
Às vezes eu conto essa história, as pessoas choram. Geralmente eu não choro, mas as pessoas choram, se sensibilizam com isso. Porque é uma história que toca, né, na vida das pessoas. E se inspiram em mim. Até hoje, aquela matéria que eu enviei, o pessoal fica relendo e falando, li uma matéria sobre você. Então, eu sou filha de cortadores de cana, né? Nasci em Branquinha. Historicamente, Branquinha é uma cidade onde tem muitos cortes de cana. A maioria das pessoas lá, analfabeta, passam o dia no corte de cana, não tem direito a estudar, não tem direito a um lazer, não tem direito a uma vida, nem energia elétrica. Então, a minha infância, até os 10 anos, eu não sabia o que era energia elétrica. Porque eu morava na zona rural de Branquinha. Nasci em uma comunidade lá, uma fazenda chamada Prato Grande. Hoje é Esperança, se não me engano, mas era Prato Grande. Então, nasci nessa fazenda, não tinha nada, saneamento básico, do que vocês pensarem, nada. Casa de taipa, super simples. Mas eu tive uma infância, assim, de terra, né? De viver ali na terra, correndo solta pela fazenda. Essa é a memória boa que eu tenho da minha infância. Meus pais se separaram porque a violência doméstica era gigantesca, né? Infelizmente. Minha mãe se separou do meu pai e veio para Maceió, porque minha avó morava aqui em Maceió, na Grota do Rafael. Então, quando a gente veio morar aqui, a gente veio morar na casa da minha avó, na Grota do Rafael. Ela se separou, eu tinha de 9 para 10 anos, mais ou menos. Então, 1996, por aí assim. Aí, na Grota do Rafael, a casa já estava caindo, minha avó sempre foi muito de movimento. Dona Marúzia, que infelizmente faleceu já. Ela sempre foi muito de movimento, muito de luta. E aí ela entrou no movimento Sem Teto, aqui em Alagoas, e ocupou esse terreno que hoje é morado, até hoje é morado, é um terreno chamado, a gente dizia, era o terreno da Petrobras. É um terreno que fica em frente ao HU. Ela ocupou ali junto com o Movimento Sem Teto, barracos de lona mesmo, a gente viveu ali, barracos de lona por um bom tempo. E depois nós fomos deslocados para a comunidade aqui atrás, que é o Denison Menezes até hoje. Comunidade de Denison Menezes é o que era a favela aí. Então eu digo que a UFA é a minha segunda casa por isso, porque eu morava aí em frente ao HU. Então eu saía de lá, vinha perambular por aqui, conhecer as redondezas. Era isso, gente. Eu digo que a UFA é a minha casa. Então, lá eu via muita gente saindo do hospital e eu dizia, ó, todo mundo vestido de branco, todo mundo arrumado. Mas um dia eu vou estar aí. Mas, sim, né, eu era uma criança que morava em uma favela. Uma coisa que, para aquela época, era impossível, era um sonho impossível. O pessoal achava que eu estava louca, eu tinha que trabalhar. Não tinha que estar colocando essas coisas na cabeça. Eu ouvi muito isso. E a minha mãe, quando ela veio para cá, ela, analfabeta, não teve acesso a nenhuma educação, teve que trabalhar como empregada doméstica e dormia no emprego. Você imagina, eu uma criança de 9 anos, a minha irmã é 1 ano e 6 meses mais nova que eu, a gente ficava só.
Nossa.
É.
Mas continua aí, conta um pouco, Fecha essa história, porque é importante a gente saber. Vocês ficavam sozinhas enquanto sua mãe dormia no emprego.
Dormia no emprego porque não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Eu tive que cuidar da minha irmã. Eu, 1 ano e 6 meses mais velha, eu tive que cuidar da minha irmã. Minha mãe fez uma casinha, né? Construiu uma casinha, só a telha e as paredes mesmo. E aí ela ia dormir no emprego e só voltava para casa no final de semana, no sábado. E já voltava para o trabalho no domingo. Então eu passava a semana todinha sozinha. Mas ela sempre foi muito de dizer, estude, minha filha. Estude para ser alguém na vida. Eu via muito isso da minha mãe. De dizer, estude para ser alguém na vida, não seja empregada doméstica. Porque a situação de trabalho não era legal. Eu via relatos e ela contava relatos. E eu via também. Então, não era legal. E eu também cresci colocando isso na cabeça. Não quero estudar, você é alguém. Você é alguém, né? Não que ser empregada doméstica não fosse alguém, mas era isso que eu ouvia da minha mãe. Isso tem relação com a forma com que o trabalho doméstico é tratado.
É verdade.
Porque se fosse um trabalho valorizado, não, a gente não teria essa visão. Tem esse resquício da escravidão também. Então, aí eu comecei a estudar, terminei o ensino médio, não passei no vestibular, fiz o Conexões de Saberes, né? O FAO sempre esteve presente na minha vida. Então, fiz o Conexões de Saberes e passei. E a patroa da minha mãe dizia, pra quê? Meus filhos estudaram. E meus netos estudaram, não conseguem entrar, sua filha estudou em escola pública. Eu via muitas essas coisas. Mas aí eu passei, minha mãe imediatamente fez questão de dizer, minha filha passou em primeiro lugar, é federal. Ela ficou conhecida como filha de federal, pela família dos patrões dela, né? Como filha de federal. Porque eu não só passei no vestibular, depois eu passei em um concurso. E aí fiz o mestrado e fiz o doutorado. E aí quando ela vai lá visitar, até hoje ela mantém essa relação de gratidão pela família que... porque eles foram importantes também, né? Os patrões dela foram importantes na nossa vida. Por N coisas. Teve um momento em que a gente ficava lá também, porque a casa não era muito adequada. Para ela poder construir a casa, a gente passou um tempinho lá na casa, no quartinho da empregada. Então, teve essas coisas todas. Mas aí, quando eu passei no concurso, quando eu passei no vestibular, ela começou a ser chamada de mãe de federal. Mãe de federal, por conta disso.
Para você ver, né? Muita gente questionou ou não compreendeu a profundidade daquele filme Que Horas Ela Volta.
Que Horas Ela Volta.
E é bem isso, a sua vida.
É bem a minha vida. Porque eu ficava, quando chegava o sábado, eu ficava pensando, minha mãe chega daqui a pouco. Mas daqui a pouco ela chegava e ia embora. Porque ela não podia ficar com a gente. E assim, falando sobre inspiração.
Dá pra chorar mesmo, viu? É emocionante sua história.
Eu conto muito séria, né? Mas as pessoas choram.
Não, Josi, é emocionante você imaginar tudo o que você precisou superar pra estar aqui nesse lugar. É muito merecido. É uma história muito emocionante mesmo a sua. É muito exemplar. Podemos colocar aqui, é muito exemplar. É assim, aquela história que pode motivar e inspirar outras pessoas.
Aí as minhas primas, elas têm essa inspiração em mim, eu fico muito feliz. Eu tenho uma que terminou pedagogia agora. E outras, né? Da comunidade também onde eu morava. As pessoas se inspiram, se emocionam com a minha história e seguem o mesmo caminho. Que bom que hoje a gente tem mais jovens aqui, né? Iguais a mim, porque na minha época, os jovens da minha geração, a violência corria solta lá. Muitos homens, jovens da minha idade, foram assassinados. A violência policial, enfim, é grande. Então eu vi muitos da minha geração morrerem, sem possibilidades de outras, de mudança de vida mesmo. Tá aqui, não foi fácil. Não
Imagina.
Foi nada fácil. Mas que bom que eu sirva de inspiração para outros.
Com certeza. E é mais um motivo para a gente defender as cotas, que são tão questionadas às vezes. Sim. E a gente percebe o quanto são importantes para garantir que outras pessoas venham. Porque essa superação toda que você teve, nem todo mundo consegue, né? Então, tem que ter uma política para equiparar, para colocar em condições iguais de disputa, não é beneficiar, né? Porque são pessoas que não tiveram as mesmas possibilidades. Então, é um pouco equiparar as possibilidades de disputar uma vaga nessa universidade, enquanto a gente não tem uma universidade para todas as pessoas, né? Porque Exato. O ideal mesmo, mas é ideal, é que nem vestibular, nem Enem existisse, que todos os filhos e filhas da classe trabalhadora tivessem acesso à universidade pública. Mas como isso ainda não é possível no momento, a gente luta que tenha pelo menos uma política de equidade, uma política de afirmativa, como diz, afirmar Sim. a possibilidade de outras pessoas seguirem seus passos e estarem aqui como doutora desta universidade. Que bom que a UFAL faz parte da sua vida. Que bom, Josi, que você faz parte da vida da UFAL. E obrigada por essa entrevista, viu?
Eu que agradeço.
Muito emocionante obrigada. Mesmo. Ficamos muito felizes aqui com a participação da Josi hoje no nosso programa UFAL e Sociedade. Sigamos lutando por uma sociedade melhor. Até divulgue bastante, compartilhe esse podcast. E até o próximo programa UFAL e Sociedade.